Dakar acolheu um fórum sobre segurança em África no momento em que se receia que a falta de financiamento para a iniciativa G5 Sahel possa colocar em perigo esta força multinacional anti-terrorismo. O G5 Sahel é um esquema criado em 2015 e apoiado pela França para enfrentar a onda jihadista e a falta de lei em 5 estados da zona sul do Saara: Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Níger. Este é o tema que junta Rui Norman e Raul Braga Pires em mais uma edição de 2Rs, a África Ocidental. Rui, recentemente teve lugar um fórum sobre segurança na África Ocidental em que um dos tópicos foi a força do Sahel, a força G5. O que é que de facto saiu deste encontro no Senegal?
Na minha opinião, eu acho que a frase do presidente senegalês Macky Sall, em que ele diz que o objetivo do fórum era apagar os tabus e que não era normal que com 10 mil capacetes azuis, mais a força Berkane, que ainda havia movimentos, referia-se aos jihadistas, criarem problemas de insegurança na região. E dizia mesmo que isso não era lógico. O fórum, ao fim e ao cabo, resume-se a esta frase. Ou seja, tinha sido prometido 414 milhões de euros para o apoio à força G5 Sahel. Dizem que só chegaram 100 milhões. Porquê que eu digo dizem? Porque a ministra da Defesa, Florence Parly, francesa, que esteve presente, ela deixou no ar que só 10 a 25% dos fundos é que tinham sido disponibilizados para o G5 Sahel. O que, de certa forma, mostra o desinteresse total da comunidade internacional para esta força, que não tem dado sinais de operacionalidade. E, por outro lado, o não cumprimento também da Arábia Saudita. Porque é que eu refiro aqui especificamente à Arábia Saudita? Porque era aquele que prometeu a maior soma de financiamento de 100 milhões de euros. Aqui faço uma ressalva que não deixa de ser interessante, que a ministra da Defesa francesa explicou que o problema da operacionalidade do G5 Sahel nos últimos meses que foi devido à época das chuvas. E quando a gente está a falar de uma força multinacional que tem como missão e objetivo como combater as forças jihadistas no Sahel, que fica travada pela época das chuvas, eu acho que isto revela completamente a inoperacionalidade desta força.
A fragilidade dessa força, portanto, é uma força que está constantemente a encontrar problemas de financiamento, pouco equipamento ou fraco equipamento e também a falta de treino. Portanto, uma força que acaba por ser vulnerável aos ataques dos jihadistas. Raul?
Sim, sem dúvida. Eu acho que vamos voltar a bater a mesma tecla e tem a ver com a falta de transparência. Os dinheiros não são transferidos porque não se sabe para que conta é que vai, não há uma conta conjunta, não há um gestor de conta, não se sabe qual é que é o telefone vermelho para onde se deverá ligar e, portanto, há este impasse. Relativamente à Arábia Saudita, está neste momento os 100 milhões que prometeu era em equipamento. Obviamente que isto, essa promessa vinha de janeiro, creio eu, quando se fez uma reunião em Bruxelas em que ficou estes dinheiros ficaram decididos. A Arábia Saudita, obviamente que também provoca ou faz esta oferta porque quer ficar bem na fotografia, porque não quer sair deste processo no sentido em que quer ter uma primazia à frente deste processo. Mas neste momento também está com a questão Khashoggi, está nos maus lençóis que a nível internacional também não lhe permitem muita margem de manobra.
Raul, deixa-me perguntar-te porquê que tu dizes que a Arábia Saudita não quer ficar mal na fotografia. Qual é a ligação da Arábia Saudita com esta zona?
O interesse da Arábia Saudita com esta zona é com interesse em qualquer zona, que é um interesse sempre prosélito. É um interesse de fazer passar diplomática, ou digamos, há um termo que se designa de diplomacia prosélita. É exatamente isto que a Arábia Saudita faz. Voltando uns anos atrás, quando há a queda do regime de Gaddafi e há o regresso dos Tuaregs, houve um alarme que soou que era o seguinte. Agora, a Arábia Saudita vai certamente investir no Mali. E o Mali, com todas as características que tem, e toda a região, com as características da porosidade das fronteiras que tem, há aqui terreno fértil para aquilo que aconteceu depois do 11 de setembro, que foi precisamente esta zona ter sido utilizada como um refúgio para grupos jihadistas internacionais, até mesmo para certas famílias que apenas queriam sair do radar. Isso aconteceu precisamente nesta região. E desde o 11 de setembro até agora que se tem reparado que essas famílias, que não têm obrigatoriamente que estar ligadas a nenhum grupo fundamentalista, chamemos-lhe neste caso famílias muçulmanas ortodoxas e prosélitas, minaram aquele terreno de uma forma muito simples e de uma forma muito tradicional, através de casamentos mistos. E, portanto, estes casamentos mistos que, inclusivamente, foram permitindo alianças entre tribos desavindas e, portanto, a presença destas famílias foi, inclusivamente, benéfica e apaziguadora, de certa forma, para a vida social e cotidiana destas comunidades. Ora, isso não aconteceu após a queda do governo de Gaddafi, porque houve um investimento preventivo, digamos assim, de uma série de entidades internacionais, onde inclusivamente se incluiu o Japão. O Japão também deu muito dinheiro para a construção de escolas no Mali. E isto também nos leva a um raciocínio extensivo, nos leva a uma outra conclusão. Estando o Japão a investir neste chão, nesta região e na reconstrução deste país, coloca logo de fora também a China, o que não deixa de ser curioso. Portanto, houve uma série de medidas preventivas que foram tomadas em termos de financiamento, em termos de investimento e de tomada de iniciativa nesta região do mundo, em que, à partida, retirou a Arábia Saudita e a China do cenário. Ora, as coisas não têm corrido bem até aqui. Isto é uma fase anterior à Operação Serval. Estamos agora numa fase posterior à Operação Serval e confirma-se que, de facto, as coisas não estão a correr bem. E não estão a correr bem precisamente pela falta de transparência nos dinheiros e na gestão dos dinheiros e dos destinos que se dá aos dinheiros. E volto a insistir, de quem é que gera, qual é a conta bancária, qual é que é o número de telefone para onde se liga quando há problema ou anteriormente a haver problema para resolver estas questões.
Para além desse problema, Raul, eu acho também há aqui um aspecto muito importante, que é que o carácter multinacional de uma força militar nunca foi a melhor fórmula para o Sahel, devido às relações muito atribuladas entre todos os países do Sahel. E paradoxalmente, o que a gente está a assistir é o seguinte: sempre que há uma iniciativa nesta região, da África Ocidental e principalmente do Sahel, uma visita presidencial, por exemplo, do presidente francês, do ministro dos Negócios Estrangeiros francês, agora esta iniciativa em Dakar, no Senegal, há uma reação da força adversária. A força adversária, aqui estou-me a referir precisamente ao grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, chefiada por Iyad Ghali. E neste momento não tem sido muito falado isso. E quando houve esta reunião no Senegal, a organização de Iyad Ghali, que é uma federação das organizações terroristas jihadistas com a dominante Al-Qaeda, eles difundiram um vídeo onde intencionalmente há a presença de um árabe, de um Peul ou Fula, não é? Depende de como quisermos, e de um Tuareg, que é o próprio Iyad Ghali. O mais interessante ainda é que o Fula é Mamadou Koufa, que é o líder da Katiba Massina, que pertence também a esta organização. E ao longo de todo o vídeo, é apenas Mamadou Koufa que fala intencionalmente em língua Fula, Peul, em que faz um apelo a todos os Fulas para a Jihad, para o empenhamento na Jihad e a implicação na Jihad. Ou seja, o que dantes era um risco remoto, ou seja, o envolvimento dos Fulas na Jihad combativa islamista, hoje tornou-se uma ameaça que Mamadou Koufa está a tentar centralizar em torno desta federação terrorista. Isto é um ponto muito importante, que revela o quê? As organizações terroristas jihadistas no Sahel estão cada vez mais unidas, estão cada vez mais em torno de uma federação de organizações terroristas, enquanto a força multinacional do G5 Sahel parece cada vez mais cai aos bocados. O próprio novo comandante da G5, Sahel, ele disse que um dos problemas básicos que tem a força é ainda não ter um quartel-general, que tinha sido definido, depois de Sévéré, tinha sido definido em Bamako. Mas ainda não existe esse próprio quartel-general. Portanto, estamos aqui, por um lado, aqueles que querem combater o terrorismo no Sahel e dar novamente um equilíbrio à própria sociedade e ao próprio desenvolvimento da região, estão a ser ultrapassados pelas organizações terroristas.
Portanto, neste momento, esta força G5 Sahel apenas realizou 6 operações e disse que há outras 3 a serem preparadas. Há alguma possibilidade desta força ter, de facto, um papel concreto no terreno em estabilizar a região?
Tem que ter e tem que ter os apoios externos, nomeadamente da França. Quer dizer, eu digo que tem que ter para salvar a face. Eu digo que tem que ter porque...
Exatamente, nesse sentido, sim. Mas, tendo em conta o problema de coordenação entre as forças, estamos a falar de países que são politicamente rivais entre eles, não é? A falta da coordenação, hoje, digamos, o comandante do G5 Sahel é mauritano, houve sempre umas relações muito atribuladas entre o Mali e a Mauritânia, precisamente sobre as políticas contra e antiterroristas. Portanto, torna-se extremamente complexo, no meu ponto de vista, quando eu digo que sou um bocado pessimista, mas, por outro lado, concordo plenamente com o Raul, quando diz que vão tentar para salvar a face. Uma coisa é ficarem bem na fotografia, utilizando um termo também do Raul, outra coisa é a realidade prática no terreno, não é?
É a diplomacia, Rui, é a diplomacia.
Exatamente.
Exatamente.
E como é que se ganha, o apoio, por exemplo, dos civis, nesta região em que o G5 Sahel deverá atuar, quando esses próprios civis, por exemplo, têm medo até de uma força, porque têm medo dos rebeldes, porque é uma população que tem vivido sempre debaixo da espada de Damocles?
Isso é uma questão de perspectiva, não é uma questão de perspectiva o que tu estás a dizer. O que tu estás a dizer é a pura das realidades. A questão de perspectiva é da própria população para face às forças policiais e às forças militares. Digo isto porque aqui desde a Mauritânia até a Arábia Saudita, quando se realizam eleições, os militares e os polícias, as forças de segurança e defesa, estão proibidas de votar, o que é algo estranho em democracia. E quando nós, ocidentais, confrontamos as populações e dizemos e perguntamos, então, mas você acha bem que a polícia e os militares não votem? E as pessoas imediatamente dizem que sim e justificam-nos da seguinte maneira. Sim, eu estou de acordo que eles não votem, nem se aproximem da urna de voto, porque já imaginou o que era um militar, poderia muito bem agarrar numa pessoa e ir obrigá-la a votar neste ou naquele candidato. Portanto, a perspectiva é a perspectiva. Nós temos a perspectiva que estas forças existem para defender a população. Uhum. A perspectiva local é que não há rei nem roque. É que a lei são estes indivíduos. E, portanto, quando um militar ou um polícia pega alguém pelo braço e leva
a votar
à urna de voto, e o pode obrigar a fazer aquilo que quiser. Portanto, isto é um trabalho que não fica pronto amanhã nem depois da manhã. Uhum. Não é? Isto é um trabalho de pedagogia que parte das próprias forças de segurança e que têm que passar essa mensagem que estão ali para servir as populações e não para serem servidos pelas populações. É esta, de facto, a grande diferença de perspectivas entre nós e eles, relativamente às forças de segurança e defesa.
Rui.
Sim, eu recordo que o Jacques Chirac, presidente francês, e o ministro dos Negócios Estrangeiros na altura, que era Dominique Villepin, eles tinham criticado e opuseram-se à intervenção norte-americana na Segunda Guerra do Iraque. E porquê? Porque eles disseram que, a partir de determinado momento de permanência de forças estrangeiras no Iraque, elas vão ser consideradas pela população como forças de ocupação. Agora, pomos a situação no Mali. Cada vez que as forças francesas permanecerem mais tempo no Mali, vão passar a ser consideradas forças de ocupação, da mesma forma como Jacques Chirac e Dominique Villepin no passado tinham observado isso aos Estados Unidos. Ou seja, as forças estrangeiras que estão na região são de elevada importância para a estabilização, entre aspas, ou uma tentativa de estabilização da região, mas, por outro lado, também alimenta a revolta da população contra esta presença estrangeira. Digamos, tem que haver aqui uma transferência do poder, mas com um poder que, por sua vez, também seja sólido, um poder que consiga tomar conta da situação, que ainda estamos muito longe dessa situação em toda esta zona do Sahel, quando nos referimos, obviamente, aos cinco países do G5 Sahel, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Nigéria e Chad.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.